Os arrozeiros gaúchos estão solicitando alterações na medida provisória 1376 deste ano para ampliar o número de produtores com acesso às futuras linhas de crédito destinadas à composição de dívidas rurais. Que propostas de mudança são essas, Anderson Belloli, diretor jurídico da Federarroz?
Bem, como todos sabem, o setor ourizícola do nosso estado, assim como o setor agropecuário, e dá para dizer inclusive que o próprio Rio Grande do Sul vem enfrentando uma crise sem precedentes. O arrozeiro hoje tem um endividamento sem precedentes, uma dificuldade de acesso a crédito muito grande, vem trabalhando, né, com prejuízos climáticos nos últimos anos de forma muito intensa, assim como preços de mercado muito abaixo do custo de produção nos últimos dois anos, o que coloca o produtor numa situação muito delicada, e com a medida provisória que foi lançado pelo governo federal, inúmeros produtores ainda assim ficarão, né, com certeza, excluídos das linhas criadas. Então, o que nós solicitamos foi, de forma muito pontual aqui, a inclusão, né, dos custeios da safra 25-26 nas possibilidades de acesso à linha, dos produtores que têm ali, né, passivos com CPR e investimento, mesmo em situação de adimplência em 31-5-26, possam também ter a chance de poder adquirir e repactuar isso, além de criação de linhas de financiamento com aumento de valores passíveis de pactuação, porque acima do endividamento muito grande, e o fundo garantidor, né, para compensar aqueles produtores que não têm garantia e, consequentemente, vão estar alijados aí da possibilidade de acesso à linha. Tudo isso por quê? Porque nós temos, né, hoje a obrigação de tentar levar o maior número possível de produtores a seguir produzindo.
A medida provisória tem que ser votada em quanto tempo, Anderson?
A medida provisória, ela tem um condão já de estar valendo, né? Essa é a grande vantagem aí da medida provisória, diferentemente do projeto de lei que teria aí um bom espaço pela frente para poder tramitar. Então, hoje, em tese, ela está valendo. O que cabe, né, é o governo e o Conselho Monetário Nacional colocar em prática algumas questões ainda que faltam para que chegue efetivamente no produtor isso, para que os produtores possam ter acesso às linhas de financiamento que vão ser disponibilizadas pelos agentes financeiros conforme o seu critério, né? E por isso, repito, nós pedimos uma série de mudanças para que mais produtores tenham condições de acessar essas linhas face, repito, ao endividamento e, sobretudo, à dificuldade de acesso a crédito que, consequentemente, temos hoje.
E a próxima safra já está vindo, né?
A próxima safra está aí justamente para que a gente siga mantendo o produtor no campo. Precisamos desses ajustes. E também o produtor no campo é que vai garantir a segurança alimentar desse país. Então, essa é a nossa preocupação nesse momento.
Qual o percentual de produtores arrozeiros, principalmente, que estão endividados, Anderson Belloli?
O que é importante destacar, né, Eduardo? Nós temos, né, uma condição bastante pequena de aferir exatamente quanto cada produtor deve, exatamente de forma individual. Mas o endividamento do setor, nós fizemos um cálculo aqui de 150, 200 bilhões hoje no estado do Rio Grande do Sul. O que é muito significativo, evidentemente que isso é em todo o estado, todas as culturas, pequeno, médio e grande. Então, assim, o que nós podemos dizer é que o endividamento, de maneira geral, daqueles produtores que chegam até nós e que abrem os seus números, é muito preocupante, é muito preocupante. E, inclusive, é importante destacar que jamais visto, né? Um produtor que devia ali 8, 9 milhões em 2010, 2020, 2021, hoje essa dívida chega a 30, 40 milhões, muitas vezes, um produtor que planta 600, 700 mil hectares. Então, é preocupante, né, o que nós temos hoje e o que nos leva a tentar, repito, é mitigar toda essa dificuldade que o produtor está enfrentando para que ele siga produzindo, que é o nosso objetivo aqui.
E o problema é que os preços continuam muito baixos.
O custo de produção hoje não é, né, menor que R$ 85,90 para um produtor rural, seja ele pequeno, médio ou grande. E hoje, né, os preços de mercado atingem R$ 80 em algumas praças, R$ 77, né, em algumas outras. Então, o que nós estamos vendo é que o mercado vem dando uma reagida. Agora, o que é importante destacar é que como o preço, né, o piso tinha chegado em algumas praças a R$ 47, R$ 48, R$ 50, o que nós temos hoje é que, ainda assim, mesmo com essa reação, os preços ainda estão fazendo com que esse produtor trabalhe em prejuízo, que é uma preocupação que nós temos, é que isso não aconteça. Ou seja, nós precisamos equacionar a questão da segurança alimentar com acesso do nosso público consumidor, né, vulnerável econômico e socialmente, a preços, né, de mercado razoáveis, mas não podemos esquecer que esse produtor precisa necessariamente para seguir produzindo e garantindo essa segurança alimentar, seguindo o campo, e é o nosso objetivo, repito mais uma vez.
Já se pode projetar uma menor área plantada para a próxima safra?
Eu acredito, tá, que é um pouco precoce em falar sobre isso, mas, né, as projeções indicam, né, nesse sentido. Justamente por esse endividamento muito alto, a questão do El Niño, que poderá impactar aí realmente nas áreas mais de maior risco, o produtor vai ter que ter esse cuidado. O custo de produção hoje, repito, né, 13, 14, 15 mil reais por hectare. O produtor não pode perder dinheiro e vai ter que focar naquelas áreas seguras em termos de produção e produtividade. Então, nós imaginamos que sim, por todo esse contexto que temos, os próprios preços de mercado, né, que não estão satisfatórios, nós acreditamos que tenhamos aí realmente uma diminuição na área, é o que tudo indica.
Se o El Niño vier forte em setembro, vai atrasar o plantio também?
O que pode acontecer, aquele atraso, né, concomitante aí, todo o processo produtivo, né, em alavancagem aqui, o produtor pode entrar plantando talvez em novembro, dezembro, arroz, que pode atrasar o plantio da soja, consequentemente, né, prejudica a implementação e desenvolvimento das lavouras, atrasa necessariamente colheita, e não raro nós temos aí, né, já aconteceu muito nos últimos anos aqui, um atraso no plantio de decorrência de chuva, depois uma seca muito grande no verão e novas chuvas aí torrenciais, muitas vezes lá em abril, maio, que acaba prejudicando também a questão da colheita. Então é uma safra bastante desafiadora, o produtor vai ter que elaborar aí, pensar muito bem a sua estratégia cada um.
A abertura da colheita está mantida para o final de fevereiro?
16, 17, 18 de fevereiro, trabalhando muito, né, inclusive saio daqui agora para uma reunião da abertura da colheita. Amanhã estou indo, né, para Pelotas para trabalhar nisso, juntamente com a equipe, porque é um evento extremamente importante, não só para a questão de conhecimento, questão de know-how do produtor, mas também para a autoestima do produtor rural que está precisando, e nós, né, contamos com os produtores lá mais uma vez nos apoiando para que podemos mobilizar a classe e conseguir seguir trabalhando junto, né, um governo federal aí, ou em novo mandato, ou em novo governo federal, para que nós possamos, né, ter a força necessária para levar as demandas desse setor que é tão importante para o nosso país.
Ouvimos Anderson Belloli, diretor jurídico da Federarroz, para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.